Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso!
Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. Eu sou Nuno Cabral e este é o episódio 13 do podcast. Este é o primeiro episódio de 2021 e eu, antes de mais, quero-vos desejar a todos um bom ano, que 2021 seja um ano carregado de sucessos. Eu, sinceramente, acredito que sim e que cá estarei para vos ajudar a que isso possa acontecer. E para começar bem 2021, eu resolvi trazer um tema que, ano após ano, vem ao de cima recorrentemente e que eu quero, de uma vez por todas, desmistificar. E do que é que eu estou a falar? Eu estou a falar da morte do dropshipping. É isso aí, meus amigos. Ainda não sabem? O dropshipping está morto e enterrado. Ou pelo menos é essa a ideia que, ano após ano, um grupo de iluminados tenta vender a quem quer começar no dropshipping. E que, naturalmente, está cheio de dúvidas e de incertezas sobre se este é o modelo de negócio ideal para eles começarem. Se estás a ouvir o podcast pela primeira vez e ainda não sabes o que é o dropshipping e como funciona, então eu aconselho-te a ires ouvir o episódio 2 do podcast. Eu vou deixar aqui um link para esse episódio nas notas do programa. Mas será que o dropshipping está mesmo morto? Será que está nas últimas? Será que o dropshipping está em declínio? Será que nós já não conseguimos ganhar dinheiro com o dropshipping? A resposta a isso é curta e direta. Claro que não está morto. Está vivo e bem vivo e eu no decorrer deste episódio vou-vos demonstrar isso mesmo. O dropshipping, apesar de estar agora muito na moda, até parece que toda a gente descobriu o dropshipping no último ano, o dropshipping não é uma trend. O dropshipping existe há muitos, mas muitos anos. O modelo de negócio do dropshipping já vem dos anos 50, quando ainda nem sequer havia internet e onde as vendas eram feitas porta a porta, pelo telefone ou até pelo correio. Nessa altura, havia pessoas que mandavam imprimir catálogos de produtos de todos os géneros, desde eletrodomésticos a produtos de limpeza. Produtos esses que eram fornecidos pelas mais variadas empresas. Depois, a pessoa que mandava fazer os catálogos ia entregá-los porta a porta, recolhendo encomendas no momento da entrega do catálogo, ou então mais tarde por telefone ou por carta. Depois de receber essas encomendas, essa pessoa passava-as para o fornecedor em questão, que por sua vez enviava diretamente o produto para o cliente. E era assim que funcionava o dropshipping nos anos 50. Com o aparecimento da internet, o dropshipping, como é óbvio, explodiu e, ano após ano, tem vindo a crescer a olhos vistos e não se vê previsão de desaparecer nos próximos tempos. Mas então, porquê é que todos os anos se fala que o dropshipping já não funciona ou que o dropshipping está a morrer? Deixa-me dizer-vos o seguinte. Há dois tipos de pessoas que pregoam aos sete ventos que o dropshipping morreu e que o dropshipping já não é viável. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que estão metidas noutro modelo de negócio diferente e que têm um produto ou serviço para vender relacionado com esse modelo de negócio. É claro que o seu interesse é fazer acreditar quem quer entrar no dropshipping que está a cometer um erro, pois é um modelo acabado e que está morto. O seu interesse é apenas vender os seus novos produtos ou serviços. O segundo tipo de pessoas são aquelas que viram vídeos de YouTube, leram uns artigos de blog e de seguida foram montar uma loja para tentar vender um produto que acharam engraçado na esperança que as vendas começassem logo a entrar desde o primeiro dia. Depois, quando passado algum tempo isso não acontece, desistem e dizem que é tudo um esquema, que é tudo um scam e que o dropshipping está morto. São aquelas pessoas que vão para os grupos de Facebook só dizer mal e mandar abaixo tudo e todos. E é preciso ter muito cuidado com estes dois tipos de pessoas. O primeiro tipo, porque têm uma agenda pessoal, têm um produto para vender, querem ganhar dinheiro à vossa conta. O segundo tipo, porque são os desistentes, aqueles em que tudo onde elas falharam é esquema e aldrabice. São aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro rápido, sem terem que pôr o esforço, sem terem que pôr a dedicação. Elas pensam que basta montarem uma loja, listar alguns produtos de outras pessoas e os milhares começam a entrar. Eu chamo estes dois grupos de pessoas os arautos da desgraça. Mas é fácil eu estar aqui a dizer que estas pessoas só dizem mal, que o dropshipping não está morto, etc. E é por isso que eu vos vou mostrar. Aliás, vou mostrar não. Eu vou-vos demonstrar que o dropshipping está vivo e cada vez mais pujante. Eu andei pela internet a tentar encontrar as melhores provas para vos apresentar. Eu, quando falo, eu gosto de falar com factos na mão. E deparei-me com algumas estatísticas muito interessantes de sites reputados, como por exemplo o Statista.com. Primeira estatística. Sabiam que 27% das lojas de retalho estão agora a fazer dropshipping para os ajudar a reduzir os custos operacionais do negócio? Os custos operacionais são custos com armazéns, são custos com compra antecipada de stock. Outra estatística interessante é que 23% das vendas anuais de negócios de e-commerce são relativas ao dropshipping. Ou seja, isto aqui significa que ainda temos muito espaço para crescer. Outra estatística que eu também gosto muito e que eu encontrei é que 33% das lojas de e-commerce atuais usam o dropshipping como modelo de negócio. Isto para mim é relevante, é muito bom. Outra estatística interessante é o e-commerce está a crescer anualmente 17%. Aliás, em 2020 o e-commerce cresceu cerca de 30%. E com o e-commerce também o dropshipping cresce. Não há maneira de separar os dois. O dropshipping é uma secção do e-commerce. E para mim, a melhor estatística de todos e aquela que me motiva mais. 34% das vendas da Amazon são dropshipping. Isto significa que uma das maiores empresas do mundo está envolvida neste modelo de negócio. E como podem ver por estes dados, o modelo do dropshipping está vivo e bem vivo e está aí para ficar. Estes números mostram que o futuro do dropshipping é brilhante. Mas atenção, lá porque o dropshipping não está morto, isso não significa que a forma de fazer dropshipping seja a mesma que há 5, 2 ou até mesmo um ano atrás. O que me leva à segunda parte deste episódio. Qual é a melhor maneira de fazer dropshipping em 2021 e por daí adiante? O dropshipping tornou-se num modelo de negócio muito competitivo e isso faz com que seja mais difícil ser bem sucedido. A maneira como se fazia dropshipping há 2 ou 3 anos atrás já não é viável em 2021. Criar lojas cheias de produtos não relacionados, com countdowns, banners a dizer que só há 2 unidades em stock e todos os produtos em saldo já não são lojas viáveis. Os clientes estão mais atentos, os clientes estão mais desconfiados e são cada vez mais exigentes. Já não há compras fáceis em lojas com aparência manhosa. Hoje em dia, se o cliente vai parar a uma loja desse género, foge a 7 pés. Mas então, como abordar o dropshipping em 2021? Em primeiro lugar, tens que ter um plano, tens que elaborar um plano. Já lá vai o tempo em que para ter sucesso no dropshipping bastava arranjar um produto fora do comum, abrir uma loja, fazer uns anúncios de Facebook que a coisa vendia como gente grande. A cada dia que passa, a concorrência aumenta, o dropshipping tornou-se muito competitivo e se não estás preparado para essa mudança de paradigma, vais cair com estrondo. É por isso que tens que elaborar um plano. Pensa bem naquilo que tu queres fazer. Pensa no dinheiro que tens para investir e quais são os passos que vais seguir. Tens que ter um plano A, B e C, para ver todas as situações que podem vir a acontecer e decide que ações vais tomar em cada momento. Já dizia o Winston Churchill, aquele que falha a planear está a planear falhar. Apostar forte em lojas de nicho. O antigo modelo, e que eu, atenção, eu sempre defendi esse modelo, que era o de ter lojas gerais, já não é um modelo viável. As pessoas querem comprar em lojas especializadas, em lojas com que se identifiquem, que falem a mesma linguagem delas. Já ficam de pé atrás em comprar numa loja que venda brinquedos para cães de um lado e também produtos para cortar legumes do outro. As pessoas querem sentir que estão a comprar numa loja que entende as suas necessidades, que entende os seus desejos. O ponto seguinte tem a ver com o design. A nossa loja tem que ser fora de série em termos de design. Tem que tudo fazer sentido a nível de cores, imagens e logo. As lojas cheias de GIFs animados, de countdowns, de badges, começam a fazer soar os alarmes aos clientes. Temos que também dar muita importância aos tempos de carregamento da nossa loja. Estes têm que ser super, super rápidos. Cada vez mais as pessoas não têm paciência para esperar que algo carregue. Se demora muito a entrar, desistem e vão comprar a outro local. Temos também que começar logo ao início a construir e a desenvolver uma marca. Temos que criar a nossa marca. Eu sei que quando estamos a começar isso é complicado, pois o dinheiro para investir é pouco. Mas há pequenas coisas que podemos fazer. A começar pelo design da loja, a coerência das cores e dos botões, a forma como criamos as descrições dos produtos, a forma como criamos a página de contacto, a página sobre nós e até os e-mails de confirmação de compra. Tudo isso tem que fazer sentido. Tudo isso tem que ser coerente. Tudo tem que falar a uma só voz. O aspecto seguinte que eu vos quero falar é o facto de termos que apostar forte no apoio ao cliente. Este é para mim um dos pontos mais importantes e que tantas vezes é descurado. Temos que colocar o cliente sempre em primeiro lugar, nem que isso signifique ao início perder algum dinheiro. Temos que apostar em que os clientes tenham uma experiência de compra fora de série. E como é que podemos fazer isso? Tentar responder o mais rapidamente possível a todos os e-mails. Tentar antecipar problemas e tentar ser proativo a promover o contacto. Oferecer sempre soluções. Tratar cada encomenda como se fosse a maior encomenda das nossas vidas. Falemos agora de SEO. Temos que apostar forte no SEO, que é o Search Engine Optimization. Temos que colocar a nossa loja no topo dos motores de pesquisa. Isso em 2021 vai ser muito, mas muito importante. Vem um upgrade para o iOS 14 da Apple. Eu vou falar nisto num episódio só dedicado a este tema, porque isto é muito importante. E com este upgrade vai ficar mais complicado anunciar com sucesso no Facebook para quem não tem experiência. Além disso, estar no topo dos motores de pesquisa dá credibilidade. Pois podem ter a certeza que há potenciais clientes que, antes de comprar, vão pesquisar se nós existimos e como é que falam de nós. Ponto seguinte, temos que apostar mais na retenção de clientes em detrimento da aquisição de clientes. Com o custo cada vez maior da publicidade, adquirir novos clientes de maneira rentável é cada vez mais difícil, não tenham dúvidas disso. E é por isso que o nosso foco tem que começar a ser a retenção de clientes e tirar o máximo valor dos clientes existentes. Adquirir um cliente apenas para obter venda única já não faz sentido. Temos que vender vezes sem conta à nossa base de clientes, seja através de produtos de subscrição, através de e-mail, messenger, SMS. Há que ter a máquina de vendas de back-office bem estudada e bem oleada. E por último, mas não menos importante, a perseverança, determinação, paciência, dedicação e compromisso são as características que tens que incorporar se queres ter sucesso com o dropshipping em 2021. Tens que te mentalizar que necessitas de trabalhar, de estudar e de pôr o esforço se queres fazer parte dos 2% das pessoas que vencem no dropshipping. Não há fórmulas mágicas, não há sorte, há sim uma dedicação extrema à causa. É isso que te vai fazer ser bem sucedido. E é esta a abordagem que eu sugiro e aconselho a quem quer se aventurar no dropshipping em 2021 e por aí adiante. Meus amigos, têm que se mentalizar do seguinte: o dropshipping é um modelo de negócio sério que está longe de estar morto. É um modelo de negócio que necessita cada vez mais de conhecimentos de marketing, de paciência e de muita análise, e não deve ser nunca olhado como um negócio para ganhar dinheiro rápido. Eu quero-vos dizer o seguinte: os hábitos de consumo estão a mudar. Se há alguma coisa que esta pandemia nos ensinou, é isso mesmo. Há cada vez mais lojas a fechar fisicamente e a virar-se para online. Os negócios estão-se a reinventar. Olhem para o exemplo dos restaurantes que, para sobreviver, passaram a oferecer takeaway e entregas ao domicílio. O e-commerce está a crescer aos milhões e com ele também cresce o dropshipping. Por isso, o dropshipping está vivo e bem vivo. Se tiveres dúvidas relativamente a isso e não entras neste modelo de negócio, outra pessoa vai fazê-lo. Agora, vais ser bem sucedido com a tua loja dropshipping? Ninguém pode prever isso para ti ou para qualquer outra pessoa, mas isso é igual para todos os modelos de negócio, tanto online como offline. Foca apenas a tua atenção em aprender, em investigar e em entender como o negócio funciona e vais descobrir que o futuro do dropshipping é brilhante. Vamos agora passar à rúbrica do programa, onde é proposta uma ação para fazerem, usando tudo aquilo que ouviram. Para esta semana, sugiro apenas que façam uma reflexão se o dropshipping é o modelo de negócio ideal para vocês. Peguem em tudo o que ouviram hoje e analisem se estão preparados para ir à luta e, mais importante, se estão preparados para levar a luta até às últimas consequências. E com isto, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast, mas antes de terminar, queria-vos pedir, como já vem sendo hábito, que se gostaram do que ouviram hoje, deixem uma review, subscrevam o podcast, é algo que não dá muito trabalho e que ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e que me motiva imenso a continuar. Se esta é a vossa primeira vez a ouvir este podcast, sabiam que temos um grupo sobre e-commerce e dropshipping? Se tens interesse em aprender mais sobre o assunto, convido-te desde já a aderires. É totalmente grátis e podes fazê-lo em facebook.com/groups/dropshipping-sem-segredos. Para quem já faz parte da família, já sabem, vamos continuar a conversa sobre este tema no post dedicado ao episódio. Antes de encerrar, quero-vos informar que recentemente lancei um blog sobre e-commerce e dropshipping. É um blog que ainda está no começo, mas fica já aqui a promessa de muito conteúdo prático. Convido-vos desde já a darem lá um saltinho. O blog chama-se Planeta E-commerce e podem lê-lo em planetaecommerce.com. E agora sim, dou por terminado o episódio. O meu nome é Nuno Cabral e este foi o podcast de Dropshipping Sem Segredos. Fiquem bem e até ao próximo episódio. Cheers!
Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!